Fala, gurizada da quarentena de Grêmio. Aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio da segunda temporada do podcast Dia de Grêmio. Lembrando que você pode enviar a tua história de Dia de Grêmio para diadegremiopod@gmail.com. Aproveita e já segue a gente no instagram.com/diadegremio_ para conferir toda a cultura de um Dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. O Dia de Grêmio é um oferecimento de IJA Bank. A IJA é um banco digital com foco em saúde preventiva. Acesse ijabank.com.br e descubra como a IJA pode ajudar você a cuidar da sua saúde. Agora chega de falar. A convidada de hoje é Gabriele Milani. Gabi, te apresenta e diz como o Grêmio entrou na tua vida.
Oi, Crespo. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Gabriele Milani, pode me chamar de Gabi. Eu tenho 30 anos e sou cônsul feminina do Grêmio Santa Maria. Vocês vão ver bem pelo meu sotaque que eu sou do interior, né? E antes de falar um pouquinho do Grêmio, eu tenho que falar como que o futebol entrou na minha vida, que eu acho que é isso. Foi assim que começou. E depois foi de uma forma natural, sabe? Os meus pais, eles eram solteiros e o meu pai jogava num time amador aqui na cidade de Santa Maria. E a minha mãe, ela era a rainha desse time.
Ai, que massa!
E daí no concurso das rainhas de Santa Maria, a minha mãe ganhou. E aí ela ganhou aquele destaque e meu pai se apaixonou por ela. E a gente começou nossa história assim, né? Pelo futebol. O Grêmio, ele entra de forma muito natural, assim. Porque o meu pai, ele é gremista para contrariar o meu avô. Né, que meu avô era colorado. Então eu dou graças a Deus por isso ter acontecido, porque vivíamos anos de glória aí muito, muito fora. Aí a minha mãe começou a estudar quando eu era muito pequena, ainda eu tinha 2 anos, e eu não tinha com quem ficar. E aí meu pai começou a me levar para o futebol junto com ele. Então eu acompanho a várzea desde os 2 anos, sempre estava em volta no campo, sempre batendo
Mas...
bola. Sabe? Sempre em função. Como eu comecei a ficar muito esse tempo com meu pai, eu sou filha única, meu pai não tem filhos homens, ele começou a depositar em mim aquela coisa assim, eu preciso te ensinar, sabe? E aí eu comecei a olhar jogos, comecei a entender um pouquinho, sabe? E sempre perguntando, sempre perguntando, sempre perguntando. Muito curiosa, desde sempre. O meu pai, até hoje, ele joga, né? Então eu acompanho ele em tudo, assim. Ele joga nos veteranos hoje em Santa Maria. E então o futebol tá sempre presente. A primeira lembrança que eu tenho do Grêmio, assim, minha, em 96, no bicampeonato brasileiro, o meu pai foi ao jogo no Olímpico. Ele me ligou de lá. E eu tava em casa com a minha mãe. E a minha mãe disse que eu entrei num desespero, assim, que eu comecei a chorar desesperadamente. E que eu só falava: um dia tu vai me levar para esse lugar, eu quero ir para esse lugar, eu quero viver isso. E aconteceu, né? Aí o meu pai me levou a primeira vez. Eu não me recordo, tá? Não me recordo mesmo. E aí a paixão só foi aumentando, assim, a gente acompanhando. E é muito curioso, porque naquela época a mulher ainda era, não era muito afim do futebol, assim, sabe?
Sim.
Então eu era diferente de todas as minhas amigas do colégio, principalmente. Eu estava com camiseta do Grêmio, eu levava bandeira, enfim, sempre estava em função.
Sim.
Eu acho que isso fortaleceu muito a minha torcida, porque eu era diferente de todas as outras mulheres, sabe?
Sim.
Foi só crescendo, crescendo, crescendo a minha vontade de ver jogo, de acompanhar. E hoje estamos aí, né?
Sim, e tu falou que tu era diferente das outras mulheres, isso te ajudou mais a ter a paixão pelo futebol e pelo Grêmio. Tu percebia algum tipo de preconceito nelas? Tipo, delas te olharem assim, tipo, ah, ela do futebol, ou qualquer coisa assim?
Eu acho que não, sabe? Eu acho que os meus pais, principalmente, eles deixaram muito claro para mim que eu podia ser o que eu quisesse, mesmo meu pai tendo me inserido tão cedo num ambiente que era totalmente masculino, né?
Sim.
E o que era legal é que, mesmo eu sendo a única mulher, os amigos do meu pai, principalmente, eles me respeitavam por isso. Então, não tinha essa distinção. E sempre que eu podia, eu tentava trazer uma amiga para isso, sabe?
Sim,
Porque eu
é
também queria
legal.
que outras mulheres vivessem, sabe? Eu queria mostrar que aquilo era muito legal, que era uma emoção inexplicável, assim, sabe? Que as pessoas falam: ah, é só 11 jogadores correndo atrás da bola, mas não tem emoção
Não
maior,
é só
gente, que um
isso, né?
gol nos 46 do segundo tempo. te dando um título, te dando uma vitória, assim, sabe? E hoje, claro, o Grêmio, ele tem uma parcela muito grande da minha vida, porque através dele eu conheci muitas pessoas especiais, e hoje eu tenho muitos amigos, a maioria dos meus amigos são gremistas, porque eu conheci em torno de jogo e churrasco do Grêmio. Enfim, coisas assim.
Graças ao dia de Grêmio.
É, saudades do dia do Grêmio. Eu tô até bebendo um vinho aqui pra relembrar os um dia de Grêmio.
Tu falou que teu pai foi no bicampeonato brasileiro em 96, ele te ligou, tu ficou louca. Anos mais tarde, tu começou aí. O primeiro jogo tu não se lembrou, mas tu se lembra de alguns jogos no Olímpico? Como é que era a função pra sair do interior até o Olímpico e tal?
Hoje até eu tuitei, achei engraçado as pessoas falando interior morando a 30 quilômetros do Porto Alegre. Eu moro a 300 e vivo isso há bastante tempo, assim. O primeiro jogo que eu me lembro tudo, assim, foi 2006. Foi Grêmio e Corinthians. Foi 2-0 pro Grêmio. A gente tinha voltado da segunda divisão. Eu consegui levar minha melhor amiga. Então, meu pai fez assim, ó. Meus pais fizeram tripas coração, como a gente diz, pra conseguir nos levar. Porque a gente tava numa fase financeira muito ruim, assim. Mas eu tinha pedido pra ele me levar e eles fizeram possível pra eu conseguir... Ah, essa vez a gente foi de carro, tá? Mas quando tu vai de excursão, quando tu vai com os teus amigos, é diferente, assim. O teu dia começa diferente.
Uhum.
Depois eu fiquei um tempo sem ir, né? Porque eu tinha 15, 16 anos. E aí não trabalhava, tinha que depender dos meus pais. Mas depois, quando eu comecei a faculdade ali com 18, que eu sempre estagiei, eu sempre tive uma graninha e aí eu comecei a ir independente.
Sim.
Eu lembro desse jogo, de 2006, 2007 eu fui num jogo escondida na Libertadores.
Conta como é que foi pra nós.
Eu fazia cursinho e eu tinha uma colega que queria ir no jogo. Daí eu falei, ai gente, eu não sei, né, se eu vou, não sei. E eu namorava um colorado nessa época. Era sensacional, assim, ó. Nada
a
ver.
Era o jogo?
Grêmio São Paulo. Foi aquela fumaceira, aquela loucura com o gol do Diego Souza. E aí ela falou, não, eu consegui ingresso pra gente, a gente vai numa excursão, vai de gosto, diz que vai pousar lá em casa. Então se meu pai ouvir isso, essa história ninguém sabe, hoje é a primeira vez que eu tô contando.
Caralho, exclusiva.
É exclusiva. Hoje até, antes, pensando, né, os jogos, tudo, eu falei, não, vou ter que contar essa história porque ela é ótima.
Então pode contar.
Infelizmente a gente não conseguiu ganhar o campeonato, né, mas aquele jogo pra mim valeu por tudo, assim, foi muito legal. Nossa, o Olímpico era puro coração, assim, sabe, era demais.
Já que tu tocou no assunto, né, e faz parte do Olímpico, conta pra nós então como é que foi esse Grêmio São Paulo que tu foi escondida.
Eu saí do cursinho de manhã, meio-dia, e aí fui pra casa da minha amiga, me arrumei e fomos na excursão, sabe. Era uma excursão, eu não conhecia ninguém, assim, ninguém. Em Santa Maria tinha o AC Pips aqui, que era muito forte, que era um bar que os gremistas se reuniam. E eu fui bem quietinha, sabe? Eu tentei não interagir nada. E pra quem me conhece, não interagir com pessoas é uma dificuldade muito grande. Eu adoro falar, sabe? Eu adoro esse... Eu acho que eu gosto tanto do futebol porque ele envolve mais pessoas. Bom, daí nós chegamos lá, acho que era umas 8 horas. Ah, não me recordo muito o horário. Ficamos ali no Largo dos Campeões, ali na frente.
Uhum.
E aí fomos pra social, sabe? Eu ainda não me encorajava aí na geral. Eu fui na geral só mais tarde.
Uhum.
Ah, foi muito louco, assim, sabe? Foi viver aquilo um dia sem o meu pai. Que meu pai é meio maniático, assim, sabe? Ele gosta de assistir o jogo quieto, enfim. Mas com uma amiga, foi muito legal, assim. Depois, voltamos, né? Fomos na excursão, voltamos. Eu cheguei em Santa Maria, tipo, 7 da manhã, acho que era. Não me lembro horário, assim, direito. Fui pra casa dela, fiquei lá. Não fomos na aula, né, do cursinho, porque não tinha condições.
Sim.
Voltei pra casa como se nada tivesse acontecido. Foi mágico.
E nunca descobriram?
Não, nunca. Hoje é a primeira vez que eu estou contando essa história.
Ué, que massa.
Depois, outra vez, eu fui num Olímpico, uma vez escondida também, mas aí a câmera da Globo me pegou, né? E meu pai me viu.
Mas lembra o ano? Qual jogo?
Deixa eu ver, 2008 eu entrei no cursinho. Foi 2011, eu acho. 2010. Eu fui, tinha um congresso de publicidade e eu fui nesse congresso. E um amigo meu me convidou, eu tô indo pro jogo, tu quer ir junto? Eu falei, quero, vou matar o congresso aqui, vou ir. E eu fui. E aí meu pai me ligou e falou, tá bom o congresso? E eu, nossa, tá ótimo. E ele, pois é, eu tô te vendo na televisão. E eu, ah, pois é, ótimo. É, eu vim pro jogo, não me aguentei. Daí acabei indo. Do Olímpico, mas eu não lembro muito, assim, porque foram poucos jogos que eu fui, sabe?
Uhum.
Eu fui no último do Olímpico também, o último Grenal. Esse foi também bem engraçado, porque a gente foi de excursão, a gente foi dois casais. Quando eu cheguei, meu pai, Gabriele, tu tá meio estranha. Ele foi nos pegar no posto, né? Estranho por quê? E ele, tu não tá vendo que tu tá caminhando diferente? E eu, não. E ele, então olha o teu tênis. Eu tinha um tênis da Puma, que ele tinha tipo aqueles Nike Shox, assim, sabe? Tinha aqueles amortecedores.
Aham, as molinhas.
E na hora da avalanche, que teve aquela avalanche todo olímpico, nesse eu já fui na geral, alguém pisou no meu tênis e aquilo arrancou,
caralho,
sabe? Então eu voltei com um tênis bom e o outro nem tanto. É o problema do álcool, gente. Não bebam, que as pessoas ficam muito loucas quando bebem.
Então, pelo que tu contou, tu foi poucas vezes no Olímpico.
Isso.
Por ter ido poucas vezes ao Olímpico, tu chegou a sentir um grande baque quando mudou pra arena? Ou tu não sentiu nada? Qual foi o teu sentimento dessa transição entre Olímpico e arena?
Eu acho que mudou bastante, viu? Eu acho que mesmo quem não frequentava tanto, quem não nasceu no Olímpico, ali, acho que sentiu. Por mais que a gente vá e a pouco, era tudo mais acessível, né? Depois que teve a gestão da arena, enfim, ficou tudo mais oneroso, principalmente pro pessoal do interior, tá?
Sim.
A entrada, claro, ela facilitou muito. O acesso à arena, ele é muito melhor, né, pra quem é do interior.
Sim.
Mas os ingressos, eles eram bem mais caros. A arena é mais comercial, né? Não adianta, ela acompanhou, ela teve uma evolução. Então, tu sentia. Nos primeiros jogos, assim, dava pra sentir, sabe? Muita diferença. Eu acho que eu senti a arena pulsar mesmo. E até tá como um dos meus dias inesquecíveis de Grêmio. É Grêmio e Botafogo em 2017, sabe? Aquilo foi inexplicável, assim, tu vê a torcida inteira de pé, a torcida inteira alentando, empurrando o time pra frente, e aquele gol não saía, aquele desespero, e até quando o Barros fez o gol, nossa, foi assim, ó, parece que o espírito do Olímpico tava ali dentro, sabe? Então, eu acho que explodiu, sério, foi mágico, assim, foi muito legal. É, mesmo que, como eu te falei, mesmo quem não acompanhava tanto, eu acho que sentiu, sabe? Por estrutura, claro que a estrutura da arena, ela é infinitamente mais estruturada mesmo, sabe? Mais evoluída. Tu sai em 2 minutos do estádio, tu entra em 2 minutos no estádio. Mas no primeiro momento, pra mim, ela era totalmente comercial, sabe?
Sim, não tinha aquele espírito.
É, não tinha coração. Mas ali em 2017, eu acho que isso já não existe mais. A Arena, ela é a nossa casa, é palco de grandes vitórias ali agora nos últimos anos. E, é demais, assim. E eu acho muito legal essa parte dos bares, né? Que é o diferencial, acho também muito grande. A valorização ali do Maitá também é legal. Pessoas que nunca imaginavam viver um dia de Grêmio viveram. Então,
sim,
acho que é legal. Até teve um jogo em 2017, eu acho que foi o Botafogo ou o Barcelona de Guayaquil. Agora não me recordo qual dos dois, mas um catador de lixo veio ali no bar onde a gente estava, eu estava embaixo do viaduto.
Uhum.
Ele começou a conversar com a gente, dizendo que ele era gremista e tal. E aí o meu amigo deu o ingresso para ele.
Bah, que legal.
E ele acabou entrando com a gente. Foi muito louco, assim. E aí a gente perdeu ele no intervalo. E aí depois do final do jogo ele tava lá e falou: ah, eu saí porque eu tava com sede, não sei o quê, eu não sabia que eu não podia voltar, sabe? Mas foi,
tadinho.
Encheu o coração, assim, de... mas encheu o coração da esperança, porque tu conseguiu dar pelo menos 45 minutos pra uma pessoa que não...
Sim.
Teria, né, condições de pagar um ingresso pra ele ver aquilo, pra ver a dimensão daquilo, pra torcer.
Eu acho muito legal a Arena do Grêmio ser no bairro Maitá, ver que cada vez mais tem uma sinergia entre a gurizada de Grêmio e os moradores, né?
É, quantos moradores puderam fazer suas vidas, estão fazendo suas vidas ali, né? Abriram um bar, eu acho que... É, socializou muito mais, e o futebol, ele, por mais que ele seja hoje muito comercial, muito marketing, eu acho que ainda tem esse viés mais humano, né? Então, que quanto jogadores que viveram situação complicada, né? E hoje são grandes ídolos. Então eu acho que, principalmente o público masculino, né? Quando tu vê uma criança batendo bola e ela ali no Maitá, ela deve pensar, meu Deus, meu sonho é jogar ali, sabe? Então alimenta isso, dá um pouco mais de esperança para essas pessoas. Eu acho isso que é muito legal.
A partir da arena do Grêmio, tu começou a ir mais seguidos nos jogos?
Bom, daí eu fui no último do Olímpico e depois eu fiquei um ano sem ir, tá? Mas o que me proporcionou ir mais a partir de 2015 foi o meu trabalho. Então eu viajava muito.
Sim.
E às vezes eu tava em Porto Alegre, então conseguia conciliar. Porque pra gente que é do interior, é um pouco, e tu trabalha, é um pouco mais difícil, sabe, de tu ir. Porque
Sim. Se
o jogo é às 10 da noite, tem que sair daqui meio-dia, tem que ter um tempo de viagem legal, às vezes acontece algum empecilho, e então tu não consegue sair do teu trabalho e vir. Mas eu também já fiz isso, eu e meu pai, a gente já fez isso. É, num jogo de Libertadores, que agora eu não vou me recordar o ano, a gente saiu do trabalho 5 horas, assim, e a gente pegou o carro, e tava ele e um amigo dele, e a gente foi pro jogo, e olhou o jogo e voltou. Só que é muito arriscado, né? Tipo, tu ir de carro nessa loucura, assim, porque o jogo acaba meia-noite, até tu conseguir sair dali 1h30, 2 horas. Aí até tu chegar em Santa Maria, são 4 horas de viagem, então é mais complicado. Mas aí meu trabalho me proporcionou estar mais em Porto Alegre. Então, em 2016...
No que tu trabalhava?
Eu sou representante comercial, tá? Agora eu trabalho na RBS aqui em Santa Maria. O que me proporcionou aí foi que eu viajava muito, então... Eu consegui estar em Porto Alegre, pelo menos nos jogos maiores. Foi o que aconteceu em 2016 e 2017. Aí eu consegui estar todos da Copa do Brasil, em 2016. E em 2017 consegui estar todos da Libertadores. Em 2018 e 2019, eu já trabalhava em Porto Alegre. Então eu ficava metade do mês em Porto Alegre. Então aí eu conseguia conciliar com jogos grandes. E às vezes eu ficava no final de semana também pra curtir o jogo.
Ah, que massa. Como
eu te falei, eu tenho poucos amigas gremistas, né? Gostam tanto do futebol. E as que são gremistas, elas foram embora de Santa Maria. Então, eu acabava não tendo essa parceria feminina, né?
Uhum.
Só que aí, como eu comecei a ir nos jogos 2016, 2017, ficar sempre no mesmo lugar com o pessoal da excursão de Santa Maria, eu conheci um grupo de mulheres e aí comecei... Com a amiga delas. Eu acho que isso é o legal do futebol também, que ele te proporciona. Tu pode ir sozinho, mas tu vai conhecer alguém, tu vai virar amigo de alguém, tu vai ser melhor amigo da infância daquela pessoa.
Não, isso é uma máxima do jogo do Grêmio. Tu pode ir sozinho que tu vai encontrar alguém conhecido ou até mesmo fazer uma amizade. Mas achei legal isso que tu falou do grupo de mulheres. É um grupo, tipo, que ficam sempre no mesmo bar? Eles têm algum nome? Como é que funciona?
Isso, é as gurias do Núcleo Feminino Gremista. Elas ficam lá embaixo do viaduto. E aí eu fiquei um tempo lá. Só que, devido a alguns acontecimentos que tiveram em jogos grandes, assim, bomba, polícia, naquele bar, principalmente, porque ele é bem embaixo do viaduto, eu acabei não ficando mais lá. Então eu acabo me peregrinando durante os dias de jogos. Então eu passo em vários bairros. Porque
Sim.
eu tenho muitos amigos que foram embora de Santa Maria e moram em Porto Alegre. Então é o dia que eu consigo ver eles. E também eu conheci muitas pessoas que quando eu vou, por exemplo, pra Porto Alegre e eu quero ficar o final de semana, eu fico na casa delas agora. Elas são minhas
Sim.
amigas. Começou a minha amizade no estádio, e hoje a gente tem uma amizade, como eu falei, parece que é de anos, assim, é quando o santo bate
Sim.
mesmo. E por um bem comum, né, que é o Grêmio. Então, conquistei muitos amigos. Então, no ano de 18 e 19, eu consegui quase todos os jogos em casa. Só não
Sim.
ia ali janeiro, gauchão, porque a gente tava de férias, daí eu acabava não estando por aí, por Porto
Sim.
Alegre. É assim, a gente vai na loucura, às vezes eu vou de ônibus. O último jogo que eu fui ano passado foi o penúltimo do brasileiro. E eu fui, peguei o ônibus às 7 da manhã em Santa Maria. Era um domingo.
Bah.
Cheguei em Santa Maria meio-dia, fui pra arena, encontrei o pessoal. E aí fiquei até umas 9 da noite e peguei o ônibus de volta às 10
Nossa.
Horas da noite pra Santa Maria. Cheguei às 2h30, meu pai me pegou na rodoviária. E aí 7h30 já tava no trabalho, sabe?
Sim.
Então é uma vontade de estar aí, sabe? É uma vontade de estar com as pessoas, de curtir o pré-jogo, o pós-jogo, que a gente sai pra comer X, fica
Sim.
um pouco ali na arena ainda. Ai, é muito legal. Tô com muitas saudades, inclusive.
Se tem uma coisa que essa pandemia me ensinou é que o cara tem que ir em todos os jogos, cara. Deixei de não ir nos jogos do Gauchão. Quando vê, começou uma pandemia, só fui num jogo esse ano. Ah, tô muito triste.
É, o que tá doendo meu coração é que eu não pude ir, né, no Grenal da Libertadores, porque como eu troquei de empresa há pouco tempo, eu não
Sim.
quis me expor, né, e pedir uma folga, enfim. Mas meu pai tava lá me representando, me mandando áudio, me mandando vídeo, as pessoas também que estavam lá, os meus amigos, mandando, então senti como se estivesse lá.
Não, é muito louco que tudo conspira contra o Grenal da Libertadores, né? No ano que ia ter, veio uma pandemia mundial.
Eu já sou da teoria que não era para ter acontecido, eles não deveriam ter sido ter classificado e a gente e esse Grenal aí veio para destruir o mundo mesmo, meu, porque olha isso, um dia depois o Grenal foi na quarta, na segunda a gente já tava, eu já estava em home office, foi muito louco, muito rápido tudo.
Foi muito louco que o papo de quarentena, o papo de ficar em casa, começou tudo depois do Grenal, né? Porque eu acho que se dissesse assim, não vai ter Grenal, gurizada. Então, vai, tá todo mundo na porta do estádio. Só uma última pergunta. Qual é o nome desse bar que fica debaixo do viaduto?
Arena Tricolor. Era o bar que a gente ficava com essa excursão, né? A excursão que eu
Sim.
vou aqui de Santa Maria é o Grêmio Áudio, fazendo propaganda aí pros guris. Uma excursão de uma galera muito legal, assim, que a gente se identificou bastante. Normalmente iam só duas mulheres, eu e a Amanda, minha amiga, mas ela agora mora em Curitiba, acaba ficando sem muitas mulheres, mas eu convido as todas que estiverem ouvindo e são de Santa Maria, que é. Os guris são muito legais, assim, é uma parceria bem, bem forte.
É bem
E
legal.
aí, devido a esses casos aí de pessoas que já foram machucadas, pessoas que já perderam o jogo, por estar lá naquele bar, os guris acabaram migrando para outro bar, que eu não sei qual é agora. E eu acabei indo meio individual, assim. Eu chego e vou passando pelos bares, vou passando pelo Grêmio do Prata, ali que eu tenho uns amigos, vou lá na Isa, vejo o pessoal da sede, sabe? Vou no,
Sim.
vou lá também um pouquinho no bar do Arena Tricolor para ver as gurias. Então, vou perambulando mesmo.
O Arena Tricolor é onde fica o Confraria?
Não, eu acho que confraria é mais para dentro.
Bem antes, então.
É, esse é o bem do viaduto mesmo.
Bah, me lembro que nesse Grenal da Libertadores eu tava indo em direção ao Confraria e quando veio eu já não consigo enxergar mais nada, tinha dado confusão e gás de pimenta todo. Bah.
No Grenal de 2016, nós estávamos em quatro meninas que fomos de Santa Maria. E aí teve também gás pimenta, tudo foi bem traumático, assim, para uma de nós. Então, aí a gente começou a repensar, sabe? Não valia a pena. Ainda mais a gente que vai do interior, sabe? Tipo, tu pede
Sim.
folga, tu vai para uma
É
excursão,
uma
no outro dia tu
função.
trabalha, é uma função. Então, vale trocar de bar, assim, e ver as pessoas por menos tempo, mas ter a segurança, todo mundo tá seguro, sabe? Para ver o jogo.
Então, antes de ir para a segunda parte do podcast, que é Os Dias de Grêmio Inesquecíveis, eu queria entender um pouquinho mais o que que faz uma consuleza, como é que tu se tornou uma consuleza e todo o contexto que envolve essa função, o que que é?
Eu recebi um convite, tá, para ser cônsul do Grêmio. É, eu já conheço o Fernando Zamberlan, ele me abriu umas portas no Grêmio para fazer meu TCC. Ele é o diretor regional, né? Acompanho como eu sou com o Grêmio há muitos anos. O meu nome foi um dos que foi citado para ser, porque já teve antigamente um consulado feminino, mas ele não vingou, tá? É, o nosso consulado ele tá bem no início ainda. Eu fui nomeada em outubro, porém, com tudo isso, troca de emprego e também agora com a pandemia, a gente não conseguiu dar um andamento. Mas a ideia principal do consulado é fortalecer o Grêmio na cidade, sabe? E eu, como cônsul, também quero fortalecer a figura feminina, sabe? Porque, como eu
Sei.
disse anteriormente, eu fui criada nisso. Eu acho que mesmo que ele seja predominantemente masculino, o ambiente, a gente tem o nosso espaço, sabe? Chega dessa coisa de a mulher não entende de futebol, e também conheço muitas mulheres que entendem muito mais que muito cara, sabe? Que quer pagar
Sim, com
nota ainda
certeza.
de futebol. Então, essa é a ideia, tá? A ideia que eu quero pro consulado é fortalecer o Grêmio. Primeiro de tudo é isso, tá? E fortalecer a figura feminina, mostrar que uma mulher, ela tem o seu espaço de fala nesse ambiente, sabe?
Sim.
Que mesmo que ela acompanhe pouco, chega dessas perguntinhas de, o que é um impedimento, qual a escalação de que o Grêmio ganhou o bicampeonato brasileiro, sabe? Chega, sim, chega. A gente agrega, a gente consome o Grêmio e agrega tanto quanto o público masculino. Então eu acho, sim, que, sem contar que a gente deixa o estádio muito mais bonito, né? Vamos combinar.
Com certeza.
Então a ideia é essa, sabe? Fortalecimento do clube, da marca Grêmio, né? No interior. E, sim, também criação de ações sociais, indo ao encontro de tudo que a gente falou. Ações sociais para as pessoas que em situação vulnerável, né? Então essa é a ideia.
No caso, é o consulado de Santa Maria, não é? Ou é o consulado feminino de Santa Maria? Ou é tudo a mesma coisa?
É o consulado feminino. A gente já tem o masculino aqui há muitos anos e ele é bem forte, então são diferentes. Mas eu me dou super bem com o nosso cônsul, que é o Eduardo Barrichello, e a nossa ideia é fazer muitas ações juntas, tá? Ações juntos, porque o Grêmio é uma coisa só, né? Então a gente precisa fortalecer como um todo.
Eu até ia perguntar se não tinha como ser um consulado só, mas depois eu entendi que a ideia é mais puxar pra fortalecer a mulher, criar ações sociais voltadas a isso, fortalecer o Grêmio junto com elas, né?
Eu acho, Crespo, assim, ó, que o consulado masculino, ele já existe há muito tempo, e muitas mulheres, por N situações, N motivos,
se afastam.
Se sentem um pouco acuadas também de entrar nesse universo. Então, eu acho que o universo feminino, o consulado feminino, ele vem justamente para dar o empoderamento, para dar voz para mulheres que queiram participar, sabe? Porque a gente sabe que é diferente, né, o consumo também do homem e da mulher do futebol, tá? A mulher, se ela gosta do Grêmio, ela não precisa, ela não quer, às vezes ela não quer olhar todos os campeonatos, olhar todos os jogos, ela quer só olhar o Grêmio, ela quer curtir aquele momento. A maioria dos homens não, eles entendem de outras ligas e futebol alemão, enfim, sabe? Então eu acho que a gente, com o sendo mais restrito às mulheres, eu acho que deixa todas elas mais confortáveis e acessíveis para expor as suas opiniões.
É mais convidativo, né?
Ah, com certeza, com certeza.
Então, agora que já entendemos o que faz uma consuleza, o que que... e como se tornou uma consuleza de Santa Maria, podemos ir para a segunda parte do podcast, que é Dias de Grêmio Inesquecíveis. Aqui pode ser aquele dia de Grêmio que tu viu em casa, mas que por N motivo se tornou inesquecível, ou aquele dia de Grêmio que tu acordou às 8 horas da manhã, pegou o ônibus, partiu para Porto Alegre e só Deus sabe como tu voltou. Então, pode começar a contar, principalmente sobre Grêmio e Botafogo de 2017.
Tá, eu vou falar do Grêmio e Botafogo porque foi, como eu te falei, eu acho que foi onde virou a chave da arena, assim. Foi a primeira vez que eu vi a arena pulsar daquela forma. Tanto que tem, depois que a gente sai do jogo e nos outros dias, aquele compartilhamento nos grupos, enfim, tem vídeos de pessoas fora da arena ouvindo a torcida, aquela loucura. Foi, pra mim, esse jogo foi inesquecível por isso, porque a torcida levou o clube, levou o time até o último segundo, sabe? Esse foi um dia inesquecível.
Tu te lembra desse dia, como é que foi todo ele, assim, até chegar ao gol do Barcos?
Eu saí de Santa Maria, nós saímos em excursão. O legal também é que sempre o meu pai me colocou no ambiente dele, né? E depois que eu fiquei adulta, eu coloquei o meu pai no meu ambiente. Então, eu ia nas excursões com os guris. E aí, um dia eu convidei, olha, tu quer ir com a gente? Meu pai sempre ia com o consulado, ou ia com algum amigo e tal. E ele falou, eu quero. Bom, hoje o meu pai sai pra tomar cerveja com os guris, né? Virou uma família mesmo, assim.
Inclusive, dá pra pontuar que ele não parece teu pai.
A gente, a mentalidade dele é de uma pessoa de 30 anos, como eu, e fisicamente também. Então, a gente tem uma parceria, né, eu e os meus pais, de ter a idade, eles são novos, então, ser uma parceria muito forte, assim. A gente saiu de Santa Maria na excursão, fomos eu, o meu pai e a Amanda, minha amiga, e aí ficamos lá no bar, e aí até surgiu... Nesse dia, de trago e coisa, surgiu o grupo Filhos do Jerry, que é o meu pai, né? Que meu pai vai arrecadando as pessoas, assim.
Sim.
Então, os guris começaram a chamar, Jerry, meu pai, meu pai, meu pai. E ficou a parceria, sabe? E aí, entramos no jogo, tava eu e a Amanda na geral, meu pai na cadeira, que ele tem uma cadeira. Foi aquela tensão, né? Bom, eu fumava na época, eu acho que eu fumei umas duas carteiras de cigarro no jogo, assim. Aquela loucura e não fazia o gol. Bom, quando fez, foi uma choradeira. E assim, ó, essa minha amiga, agora vocês vão entender por que o Grêmio e o futebol são tão importantes na minha vida, acho que com os laços que eu criei. Essa minha amiga, ela perdeu o pai muito cedo. E ela não ia mais a jogos do Grêmio, porque o pai dela levava ela. E aí, nesse jogo, eu até estou muito emocionada nesse momento, nesse jogo ela me olhou e falou assim, ó, muito obrigada, porque eu pude retomar a coisa que eu mais gostava de fazer com meu pai, contigo e com o teu pai.
Ah, que a fuder.
Então, foi assim, ó. Daí a gente começou a chorar, foi uma choradeira, olha, eu já tô chorando. Foi do caralho.
Pode chorar.
Foi do caralho, foi do caralho. Aí foi isso, daí voltamos pra Santa Maria, aquela alegria, a gente não conseguiu dormir no ônibus, eu fui virada a trabalhar, foi sensacional. Eu acho que de jogos mais marcantes, assim, foi a final da Copa do Brasil pra mim, porque foi a primeira vez que o meu pai foi na geral comigo, então a gente passou o segundo tempo inteiro chorando. Chorando, chorando. E aconteceu uma coisa muito louca nesse dia, porque eu tava com uma pulseira que eu tenho, e aí eu tava alentando e coisa, quando eu vi a pulseira não tava mais no meu pulso. E aí eu, meu Deus, a pulseira não tá mais no meu pulso. Nisso, vem um guri, que eu não sei quem é até hoje, eu, sério, não tenho ideia, ele vem e me dá a minha pulseira e falou, olha, só que só pode ser teu. E daí eu falei, o quê? E aí ele, isso aqui só pode ser teu. Daí deu 2 minutos, deu gol, assim, sabe? Do Miller. Nossa senhora. Bom, aí, choradeira, explosão, loucura, sensacional. E aí foi muito emocionante, assim, pelo jejum de títulos, né? Então, eu acho que pra mim o título mais importante, mais comemorado, pra mim foi a Copa do Brasil.
Porque foi o desafogo, né? Foi aquela saída do jejum, né?
Sim. Tanto que no jogo de ida, eu olhei em Santa Maria, num bar que tava geral, tava tudo, e a gente perdeu os gols porque a transmissão parava. Então tu só ouvia o griteiro e tu gritava junto, sabe? Só ia, no embalo. Sim. E aí acabou esse jogo e nós fomos pra frente de um boteco que tinha aqui em Santa Maria. E eu encontrei uns amigos e eu tava muito louca, assim. E vocês vão conhecer a Gabriela, de verdade. E aí eu subi em cima do carro deles e tava louca, assim. E ele freou o carro. E eu caí de cabeça num quebra-mola. Sério, eu estou viva hoje, por Deus. Bom, eu esfolei toda a minha cara, assim. E fui pro jogo na arena. Claro, a gente tava confiante e coisa, sabe? Mas com essa loucura, sabe? Essa empolgação toda.
Não, não teve complicações mais sérias essa queda do carro? Tipo, foi pro hospital, não foi?
Não, só esfolou o meu rosto. E deve ser por isso que a gente é meio, né, alterado da cabeça. Às vezes. De outro jogo inesquecível, eu posso falar que é Lanús e Grêmio. Primeiro Grêmio na Lanús, tá? Como eu te disse, eu fumava ainda. E meu pai e a Amanda, essa minha amiga, nós estávamos na geral. E aí eu tava com o último cigarro da carteira. E abraçado no meu pai e na Amanda. E aí, cara, não saiu o gol. E eu só olhei pra baixo, assim. Eu rezei e falei, meu Deus, a gente não chegou aqui pra não ganhar esse título, sabe? E aí, nisso, foi o gol do Cícero e meu pai já me abraçou, o cigarro voou. Assim, ó, muito louco, muito louco. São dias inesquecíveis. E o Lanús e Grêmio, pra mim é tudo coração, é tudo emoção mesmo, porque envolve a minha questão familiar, a minha questão de relação com as pessoas. Lanús e Grêmio, meu pai me olhou e falou assim, ó, eu tava no final do jogo. Eu assisti todas as conquistas do Grêmio. Eu assisti 83, eu assisti 95, eu assisti Brasileiro, Copa do Brasil, assisti tudo. Mas para mim o mais importante de todos é assistir essa Libertadores do teu lado. Porque saber que eu te passei todo esse amor que tu tem. E daí eu sou uma pessoa que eu até então eu não planejava ter filhos na minha vida, né? E aí meu pai me olhou, sim, e falou assim, ó, eu só espero que um dia tu tenha esse tesão de passar pra alguém tudo que eu te passei. E aí veio uma luzinha e falou, meu Deus, eu preciso passar isso pra alguém, porque é um legado. é uma coisa que eu conto pra todo mundo, e quem me conhece sabe que se eu puder falar histórias da minha vida, essa com certeza tá como uma das top 3, assim.
Vai, que massa.
Teve os tristes também, né, 2007, mesmo com aquele time horroroso, eu achei que a gente ia ganhar do Boca.
Todo mundo achou, né?
E aí foi uma choradeira sem fim, que a gente nunca desistiu, né? A gente nunca desistiu, a gente sempre acreditou. Mas também esse jogo de 2006 aí, contra o Corinthians, foi importante pelo todo o engajamento que os meus pais fizeram pra eu estar nele. E há 8 anos o meu avô materno faleceu e a gente foi passar o nosso primeiro dia dos pais, depois do falecimento dele, que eu sempre passava com ele, num jogo Grêmio-Corinthians também. Foi 3-0, foi a primeira vez da minha mãe no estádio. Então foi emocionante também, foi legal, todo o envolvimento, fomos de excursão.
Foi quem nesse jogo?
Fui eu, meu pai e minha mãe, que ela nunca tinha ido.
Ah, que massa.
É, faz 7 anos. E aí é muito emocionante, assim, porque eu consegui juntar minha mãe, porque minha mãe, ela fez parte do início da minha vida no futebol, por ter juntado a nossa família por isso, mas depois ela não teve prazer, assim, ela até fica brava quando a gente vai pra jogo, bebe, volta de madrugada, ela fala, ai meu Deus, eu não aguento, ainda bem que eu só tenho uma filha, se eu tivesse um guri, ia ser 10 vezes pior. Mas é legal, o bom do Grêmio é isso, ele te aproxima, ele te apresenta pessoas muito especiais, assim, então é muito legal.
Então, depois dessas palavras bonitas, vamos encerrando o podcast. Muito obrigado a todos que chegaram, que ouviram até aqui. Foi mais um episódio sensacional, com histórias sensacionais, que mostra que o Grêmio é muito mais além de um time de futebol, é família, é amigos, é união. Gabi, muito obrigado pelas tuas histórias, foram sensacionais, me emocionei junto com a história que tu contou do que a Amanda falou pra ti depois da final, tanto da tua relação com teus pais, né? E muito obrigado por ter aceito o convite, e sempre que tiver novas histórias pode voltar aqui que vamos contar elas.
Obrigada, eu agradeço muito, falar de Grêmio é muito bom, falar das pessoas que a gente conhece nesse meio também é muito bom, tô com muita saudade de reviver tudo isso, espero que passe tudo logo pra gente poder estar todo mundo um abraço de gol, né, bebendo e comemorando. E também espero um dia vir aqui novamente para falar mais dos projetos que a gente tem aí para as mulheres, para o esporte, para o futebol. Então, não desistam, só isso que eu tenho para dizer, principalmente para as mulheres, não desistam, o lugar de vocês é onde vocês quiserem, não se acanhem e procurem pessoas que acreditem, que gostem, que, como o Crespo fez, né, convida várias mulheres para participar daqui também, porque o futebol ele une todos os gêneros, raças, credos e não, né, religiões. Então, muito obrigada.
Sim, pensando nisso que a Gabi falou, o podcast, como alguns já podem ter notado, ele sempre alterna entre um episódio com um menino e um episódio com uma menina, porque todos têm história para contar. E já deixo aqui esse canal aberto. Sempre que tiver alguma novidade do Consulado Feminino de Santa Maria, pode passar para mim, que aqui a gente pode passar a notícia também nos episódios, certo? Então era isso, dali Grêmio, beijo e tchau! Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.